Fado Bicha é um projeto musical que procura dar visibilidade às histórias da comunidade LGBTI+. Tiago Lila dá a voz sob o nome de Lila Fadista e nas cordas da guitarra está João Caçador.
Watintaba Fazi, Watintimboboko, which means you strike a woman, you strike a rock. And that's what I grew up
with. Nothing can stop me in this mission, in this campaign of education.
Estão a ouvir Conversas de Género. Tiago, João, bem-vindos.
Olá, obrigado, Susana.
Vocês descrevem o Fado Bicha como vindo da subversão, da experimentação, construído na rebelião contra os termos, na desconstrução do género e na liberdade de movimentos. Quem é o Fado Bicha?
O Fado Bicha é... são duas bichas, basicamente. Não sei como é que chamam um conjunto de bichas. Está vendo assim o...
Malcateia.
Vem de uma necessidade muito, muito pessoal e muito própria das duas, de criar um espaço num lugar onde nós existíamos que não havia, ou que sentíamos que não tínhamos esse espaço, para poder criar e, acima de tudo, para poder existir sem concessões, de uma forma plena e poder explorar uma parte das nossas vidas que foi durante muitos anos camuflada e escondida e negligenciada e muitas vezes violentada para não ficar para fora, não é? E o Fado Bicha é esse espaço de criação e de busca pessoal, de desconstrução e, acima de tudo, de, nós falamos muitas vezes desse termo, de descolonização do nosso próprio corpo e da nossa cabeça, de tudo o que nós trazemos como estrutural e como...
Dogmático.
Como dogmático, exatamente. E no Fado Bicha é tudo posto, é tudo dissecado, posto em causa e reinventado e recriado de um ponto de vista bicha e de uma lupa bicha.
É precisamente a minha próxima pergunta, que é porque é que utilizam a palavra bicha como termo identitário quando pode ser visto de maneira depreciativa?
Sim, a palavra bicha já... Não somos, obviamente, as primeiras pessoas, nem os primeiros artistas a reclamar essa palavra e a utilizá-la como a palavra de empoderamento. A palavra bicha, pronto, como toda a gente sabe, é uma ofensa homofóbica, mas para além disso é uma ofensa particular dentro do universo das ofensas homofóbicas, que é um universo bastante amplo, né, como nós sabemos, porque é uma palavra especificamente utilizada para atacar não só homens homossexuais, como homens homossexuais que são percebidos como femininos, como comportando-se de uma forma feminina, ou andando de uma forma feminina, falando, gesticulando de uma forma feminina, seja lá o que isso for, né? Fazer qualquer coisa de uma forma feminina. E, portanto, é um sinal, sendo uma ofensa bastante forte, sendo um ataque bastante forte, sentido por nós, enquanto bichas, de uma forma humilhante, não é? Tradicionalmente, digamos. É um sinal muito particular de uma subversão que nós sentimos que trazemos, que carregamos nos nossos corpos e que queríamos dissecar e apresentar e explorar com o projeto, que é, fica muito clara com a ofensa, com a palavra bicha, como a misoginia subjaz à homofobia e como, talvez, um dos pecados principais do homem, particularmente do homem homossexual, é descer do pedestal privilegiado da masculinidade e aproximar-se do feminino, aproximar-se da mulher, que é concebida como algo inferior, não é? Porque se não fosse concebida como algo inferior socialmente, não seria tão grave o homem abdicar da sua masculinidade para se aproximar da mulher, seja na forma como existe no espaço público, seja na sua preferência romântica ou sexual, que é outro homem, não é? E então para nós, para mim é muito cara essa palavra, foi uma palavra que, obviamente, como muitas outras, me perseguiu ao longo do meu crescimento e que numa violência que me marcou profundamente, mas ao mesmo tempo é quase como pegar naquilo, na pedra que te atiram e levantá-la ao alto e dizer, ok, então se eu sou uma bicha, eu vou assumir para o mundo que sou uma bicha e vou, o meu trabalho vai ser a partir precisamente daquilo que eu sou. Se é assim que me veem, é isso que eu vou ser, é isso que eu vou desenvolver e explorar. Esse nicho de experiência, que são muitas vivências, né? Estão dentro dessa palavra, positivas e negativas, e é o que nós, é o nosso material, a nossa, como é que se diz?
Matéria-prima
de trabalho, são essas vivências.
Ainda vos incomoda serem chamados de bicha?
Não, é porque isso é a coisa gira de tu pegares num termo ofensivo socialmente e depois te pegares nele e o assumires e viveres e trabalhares com ele. Uma das coisas boas é que não anula a violência que sofreste no passado, mas anula a carga negativa dessa palavra. Ou seja, se alguém na rua me chamar bicha, eu vou continuar a achar que é uma ofensa homofóbica e que não devia existir, e talvez vou tomar ações, ou vou tentar tomar ações, para que ou a pessoa não volte a dizer, ou para que eu possa ter alguma influência positiva, para que a pessoa possa perceber porque é que não deve dizer aquela palavra, etc. Mas ela já não me vai perturbar da mesma forma, obviamente, que perturbava antes. Vai-me perturbar apenas o ato homofóbico em si, mas não, eu já não vou senti-la como uma ofensa interiormente, porque isso já foi, já quase que é como se fosse um vírusinho que eu já exterminei dentro de mim.
Sim, eu acho que cruza-se muito o que nós falamos da ideia do ridículo, que é muito imposto através dessa humilhação da palavra bicha sobre nós, e ao fazermos isso no Fado Bicha, liga-se muito com a ideia de abraçarmos esse ridículo, de abraçarmos essas palavras, essa violência, e ser como musas na lama, aceitar esse ridículo e mais do que aceitá-lo, abraçá-lo e a usá-lo de uma forma de empoderadora
e artística.
E devolver esse desconforto como uma dançante na lama.
Para quem é que vocês cantam?
Eu acho que cantamos para toda a gente que nos queira ouvir, mas particularmente cantamos para as pessoas LGBTI. Eu sinto isso. Por muitos motivos, porque canalizamos uma série de experiências que partilhamos com muitas outras pessoas, homens, mulheres, pessoas não binárias, gays, lésbicas, trans, intersexo, porque cantamos sobre isso, porque falamos sobre isso nas entrevistas, em palco, porque assumimos e exploramos e furamos uma expressão de género que é não normativa e utilizamos essa expressão de género não normativa de uma forma criativa e artística, e porque há muito poucas referências na cultura portuguesa, na música portuguesa, de pessoas LGBTI que incorporam temas LGBTI na sua, e a luta LGBTI também, os direitos LGBTI e feministas, na sua arte, e porque sentimos que é importante que essas referências existam, que as pessoas se vejam refletidas quando se abrem o Spotify, se vejam refletidas se acendem a televisão, que foi uma coisa que nós não tivemos, ou tivemos muito pouco no nosso crescimento, e nós somos novos, né? Não temos 60 anos. Portanto, eu sinto que particularmente cantamos para essas pessoas e é a nossa comunidade que queremos chegar. Mas também, obviamente, queremos chegar a toda a gente, e a nossa proposta e a nossa premissa estende-se, obviamente, à ideia de querer apresentar as nossas vidas e o nosso trabalho, os nossos corpos e as nossas sexualidades e os nossos desejos como legítimos, como válidos, e no fundo dizer, olha, nós estamos aqui, nós existimos, não existimos só uma vez por ano nas marchas do orgulho da vossa cidade, ou não estamos fechados dentro de casa, nós estamos aqui, nós existimos, nós trabalhamos, nós mostramos-nos, temos medo, mas avançamos. Então é para toda a gente.
Eu acho fixe essa ideia de, também das pessoas com identidades e orientações sexuais normativas, pessoas heterossexuais e cis, aprenderem a emocionar-se com histórias que não falam sobre as experiências delas, né? Nós toda a vida não tivemos essas referências, né? E acho fixe esse lado também se emocionar connosco, e muitas dessas referências positivas que a Lila falava passam também por nós crescermos sem termos um fado falar sobre nós, sem termos uma música, um filme, e de repente, pá, arregaçamos as mangas, vamos criar esse fado que nós queríamos ouvir e falar sobre nós, vamos nós fazê-lo.
Pegando na vossa resposta, nos últimos anos vocês deram voz a este movimento de afirmação LGBTI+, queriam ter aberto a porta a outras pessoas que procuram enverdar por caminhos semelhantes?
Eu acho que todas as pessoas da comunidade LGBT têm uma voz, não são aí ouvidas, não têm um espaço, não têm um lugar de fala, uma visibilidade, e muitas vezes a visibilidade que temos, historicamente que tivemos, é uma visibilidade de escândalo, de horror, de sensacionalismo, de patologia, e aquilo que nós reivindicamos é sermos ouvidos, e de uma forma digna e de uma referência com modelos positivos, e com modelos legítimos e que tragam a dignidade que nós temos, né, que nós conhecemos. Obviamente que aquilo que nós fazemos começa a despertar muita excitação em muita gente, muitas pessoas da comunidade LGBT, pela forma que falam connosco e aquilo que nos transmitem, que há muito tempo queriam ou sentiam que era muito excitante ver uma banda vir trazer estas pautas, falar sobre estes assuntos, que nós muitas vezes temos dificuldades em falar em discussões com a família, à mesa, com os amigos, e de repente há um símbolo, há uma música que vem falar sobre isso de uma forma sintetizada. Eu sinto muito isso no feminismo também, quando há uma música que vem que, pá, e que diz aquilo que tu queres dizer e quase dá in your face, estás a ver? E eu sinto que aquilo que nós fazemos pode abrir também, não só a outras bandas, a outras pessoas, a outras criações artísticas, mas também no dia-a-dia, em discussões, em mostrar pontos de vista numa transformação social, trazer esses símbolos que trazem essa luta, como a música de intervenção sempre foi essa ferramenta de criar símbolos e de criar, causar a transformação.
Uhum.
Como é que funciona o vosso processo de desenvolvimento musical?
Já passou por várias fases. Inicialmente era muito pegar em músicas e alterá-la, ou seja, alterar a letra de forma que a história passasse, era sobre uma coisa e passasse a ser sobre uma coisa ligeiramente diferente, mas que estava relacionado connosco, e temos o numérico do André, que é o numérico da Rita, a Lila Fadista, que é a Júlia Florista, enfim, alguns exemplos. Depois, a partir de certa altura, isso deixou de fazer tanto sentido, também porque a banda, nós, né, evoluímos e começámos a perspectivar que talvez o nosso trabalho não se esgotasse só em fazer shows para 20 pessoas, meio underground queer de Lisboa, e que talvez pudéssemos vir a gravar ou a desenvolver um trabalho mais consistente e mais profissional. Logo, essas alterações se calhar não seriam mais difíceis de... não teriam muito cabimento, possivelmente, embora depois tivemos autorização para gravar, por exemplo, no Murico do André, que eu nunca pensei que os herdeiros do autor fossem dar autorização para nós gravarmos, e deram. E depois começámos, enfim, outras músicas, nós pegámos na melodia, como Lisboa não seja francesa, e escrevemos uma música inteiramente nova, como Lisboa não seja francesa, como Fada Alice, que era a música da Rosinha dos Limões, como Vou dar de beira à desventura, que a música é Vou dar de beira à dor.
Confesso também.
Sim, que a crónica de mais discreto. Pronto, e entretanto começámos nós próprios também a criar músicas nossas, a partir, por exemplo, de uma forma meio conceptual, a partir de uma ideia que nós queremos cantar sobre isto, e depois arranjar uma estratégia de composição na qual nós, nem ele, nem o João, nem eu temos muita experiência, para criar um objeto musical que persiga aquele conceito.
Qual é a missão do Fado Bicha?
Tem uma missão muito pessoal. Já falámos, se calhar, da parte social, e tem, desde o início, foi um exercício e uma exploração pessoal que eu necessitava muito, e o João, que teve contacto com um concerto e percebeu que ele também necessitava muito, e que talvez essa forma fosse uma maneira de chegar lá, de poder cantar fado, que era o que eu queria, sem estar restrito a fazê-lo da forma que era suposto a fazer, por ser lido como um homem. E começou tudo desse embate inicial, que é um embate inicial quase das nossas vidas, né? E que depois se replicou no fado, sendo um fado uma estrutura atualmente conservadora e, de certa forma, nutrido por uma comunidade tradicionalista e purista também. Então, desde o início e continua até agora, a ter uma missão muito pessoal da nossa necessidade de contar as nossas histórias, de refletir através da música as nossas preocupações, pá, e de fazê-lo de uma forma livre, e ir experimentando, e ir desafiando uma à outra, e...
De onde é que vem a vossa inspiração?
Eu acho que vem da vida, vem de tudo um bocadinho, que é a cena do fado. E aquilo que estás a dizer de qual é a missão de qualquer fadista, é isso, é de exorcizar a cena desde o início do fado. É de fazer uma espécie de catarse de toda a violência, das partes boas, da parte má, dos problemas do amor. E nós fazemos basicamente isso, daquilo das nossas preocupações, trazê-las cá para fora e através do fado de exorcizá-las, uhum. e devolver o desconforto à sociedade que nos criou esse desconforto, nós devolvemos para quem quiser lidar com ele da forma que achar melhor. Qual era a pergunta?
De onde é que vem a vossa inspiração?
Sim, acho que vem um bocadinho daí, né? Da vivência, do dia-a-dia, eu acho que é... Temos alguns símbolos de inspiração, a Amália Rodrigues é esse grande ícone de inspiração pela forma como ela processava também essa informação. Como ela se apropriava, como ela vivenciava a dor, como ela vivenciava as experiências muito pessoais e isso se transformava num fatalismo e numa criação artística. Eu sinto que nós nos aproximamos muito com vivências totalmente diferentes, mas o processo...
E também a inovação, não é?
E a inovação, sim.
Que ela trouxe ao longo da vida, de várias maneiras. Que é curioso, não é? Porque ela acaba... E talvez isso seja o que faz um grande símbolo de um género musical. Ela conseguiu, ao longo do tempo, fazer uma série de inovações de uma forma que era orgânica para ela, mas que foram entendidas de uma forma... que não foram aceites automaticamente pela comunidade do fado nos diversos momentos da sua carreira, mas que ela conseguiu, bem, obviamente com um instrumento incomparável e com tudo o que ela trazia, mas que ela conseguiu ao longo da carreira recriar a própria noção de fado. E hoje em dia o que nós entendemos como fado autêntico e o fado tradicional, sei lá, se vires o Conque Voz, ah, isto é mesmo fado verdadeiro, de quando o Conque Voz saiu, foi criticado, ela foi quase apedrejada por estar a cantar Luís de Camões. Portanto, ela acaba por ser uma prova muito clara do funcionamento cíclico dos diversos paradigmas da arte, que são sempre muitas vezes mal recebidos pela comunidade atual, quando eles acontecem, porque trazem inovações e depois, ao longo do tempo, com a genialidade que eles aportam, acabam por integrar o paradigma e quase às vezes por redefinir o paradigma. E é o mesmo, não que nós obviamente nos estejamos a comparar nesse sentido, mas aquilo que nós trazemos, que recebido foi recebido e é encarado por tanta gente de uma forma tão suja e tão desrespeitosa para com o fado, mas não é do que nós trazermos as nossas identidades, quem nós somos, não as deixarmos de lado, não escolher, ok, eu sou gay, eu sou bicha, mas vou cantar de fatinho, lenço ao pescoço e mão no bolso. Não, tipo, nós somos isto, o fado é cultura viva, toda a cultura é viva, portanto, a cultura, as pessoas, ao longo do tempo, à medida que também têm permissão para isso, por exemplo, no nosso caso, há 50 anos, se calhar não tínhamos permissão, teríamos sido mortos, presos, porque ainda era crime, ou internados num hospital psiquiátrico, como o Valentim de Barros, porque era doença. Mas agora que podemos, não sabemos até quando, né? Porque é uma luta que não para nunca, nós queremos, não recusamos deixar de lado as nossas identidades para fazer fado. E se calhar daqui a 50 anos até podem olhar para trás para aquilo que nós estamos a fazer e outras pessoas poderão vir a fazer e encarar aquilo que nós fazemos como mais um capítulo na história do fado. Quando hoje em dia muita gente até nos pode aceitar, mas dizer, ok, mas não é fado. E se calhar usam a palavra fado de uma forma... a fazer uma apropriação indevida.
Qual é a relação entre o fado e a comunidade LGBTI?
É uma boa pergunta.
De uma forma visível, é nula, não existe, não é? É como quase todos os tipos de segmentos ou de estrutura da cultura portuguesa, tudo o que faz parte da cultura visível, da sociedade em geral, e quando se cruza com a comunidade LGBTI, não existe, não é? Até a Polónia há pouco tempo diz que não existem, é uma zona livre de pessoas LGBT, não é? E a ideia é que essas pessoas sempre existiam, não é? E que aquilo que nós fazemos, este fado LGBT, não é uma coisa nova. As pessoas sempre lá tiveram, sempre fizeram parte, não tinham a visibilidade, escolhiam ou não podiam, por razões de segurança ou por tudo mais, não falar diretamente sobre estes temas, porque os poetas homossexuais existiram, nós sabemos quem são, muitos deles, os fadistas existiram, os músicos existiram, mas não havia a possibilidade de falar. Portanto, visivelmente, não há, eu não conheço, assim, registros de...
É um substrato muito escondido, claro, dessas vivências,
de fato. E faz parte muito do nosso trabalho, hoje em dia, também fazer uma espécie que a Lila definiu como a arqueologia LGBT do fado, ir à procura de poemas, de histórias, de narrativas, que contem essas experiências e trazê-las a uma lupa dos dias de hoje e uma lupa do fado bicho.
Tiago Lila, João Caçador, obrigado.
Obrigado, Susana.
Lisboa cheia de cor, terra de tremor, a cada junho, cascatas de purpurinas, perucas são crinas, e ao alto punho, é dia de vir cá para fora. Nem mais direitos iguais, são muitas as cores desta minoria, em cada esquina amigas, novas e antigas, mil bichas em euforia. Política na rua, minha voz e a tua, em exaltação e barulho. Nós existimos, amamos e sorrimos, é a marcha do orgulho.